Todas as quintas-feiras, a Rádio Fecopar entrevista uma pessoa conhecedora dos problemas contábeis, tem vivência na área e é muito importante que nós tenhamos sempre aí a presença de pessoas que possam nos orientar, possam trazer conteúdo importante para a classe contábil. E todas as quintas-feiras nós estamos aqui pela Rádio Fecopar trazendo um conhecedor da matéria. Hoje o nosso convidado na fala do presidente é o contabilista, nós estamos aqui com o currículo dele, é grande. Ele atualmente é o presidente da Federação dos Contabilistas do Estado de Minas Gerais, a FECOM, e ele que nasceu em Uberaba, é graduado em Ciências Contábeis pela Faculdade de Ciências do Triângulo Mineiro, já foi vice-presidente lá em Uberaba do Sindiconte, foi presidente e também conselheiro fiscal da FECOMBRAS, que é a União das Federações dos Profissionais da Contabilidade do Brasil, a quem nós cumprimentamos o Tadeu Oneda, que está lá na sua Tangará acompanhando a gente, presidente também do Instituto de Apoio à Cultura, Esporte e Lazer de Uberaba, conselheiro efetivo do CRC de Minas Gerais. Então tem uma ficha extensa aqui, além de palestrante e membro da Comissão da Receita Federal do Brasil, porque desenvolve projeto junto da Nota Fiscal Eletrônica de Serviços. Isso é muito importante. Hoje a Nota Fiscal Eletrônica tem uma série de entendimentos, o produtor rural de um estado, até é um bom sinal aí que ele tem experiência na área para nós corrigirmos algumas questões. Mas, primeiro, vamos trazer o nosso ilustre convidado para que ele possa falar conosco. Bom dia, senhor Mauro Sérgio de Melo.
Bom dia a todos, ouvintes da Rádio Fecopar. É um prazer ser convidado por vocês, né, para estar presente nesse bate-papo de hoje, né?
Último dia do mês de junho. Tem muita coisa para recolher hoje, presidente?
Tem bastantes obrigações, né? Não para, nossa carga tributária é pesada e tá aí firme, né? O nosso dia continua firme com as obrigações que nós temos para poder cumprir.
O contabilista é um termômetro, como é que tá? Tá bem, tá melhorando a economia? Como é que o senhor sente isso aí em Minas Gerais?
Tá melhorando aos poucos, né? Tá melhorando sim, a gente sente que o mercado tá começando a aquecer novamente durante essa pandemia, né? Eu falo que essa pandemia não vai acabar tão cedo, né? E nós temos que aprender a conviver com ela. E tá sim, o mercado tá voltando a aquecer, né? A economia tá aumentando. E isso é muito bom para todos nós.
O senhor está falando da onde, presidente?
Eu estou em Uberaba, Minas Gerais, interior do estado.
É. Também é daquelas cidades assim que quando a pessoa chega não quer sair?
Isso, Uberaba é uma cidade bem acolhedora, uma cidade mediana, né? Hoje tem uns 360 mil habitantes e uma cidadezinha gostosa de se viver. Sou nascido e criado aqui e muito bom a nossa região, muito desenvolvida, né? Nós estamos bem próximo aí da região do sul de vocês. Na realidade, o sul e sudeste, né, são as regiões do país mais desenvolvidas, né, que faz a nossa economia do país girar.
É verdade. Me conta, Uberaba e Uberlândia, o que que tem assim, é uma disputa, são lideranças que vêm dessas regiões e que competem no nível econômico, político, porque nós temos no Brasil várias exposições agropecuárias, mas três se destaca, que é a de Esteio, no Rio Grande do Sul, em Londrina, onde o presidente Paulino José de Oliveira está nos acompanhando, e em Uberlândia ou Uberaba, onde que é a terceira aí, que é em Minas.
É Uberaba, né? Uberaba é a capital do Zebu, Associação Brasileira dos Criadores de Zebu, aqui em Uberaba, e onde tem a maior feira da América Latina, né, de gado zebuíno. Então, nós destacamos bem aqui por esse destaque que Uberaba tem. Uberaba é presenteada, né, com uma planície boa, nós temos terras muito, muito boas, né, muito férteis, e hoje a cana está tomando conta, né, das usinas de álcool, de açúcar e álcool, está tomando o espaço do gado. Mas Uberaba ainda é a região mais desenvolvida nessa questão do agronegócio, né? Tem grandes empresas aqui, como a Alta Genética, PEC Pula Bradesco, que é desenvolvimento da raça zebuína.
Perfeitamente. Enquanto que em Esteio é o gado europeu, não é? E, então nós temos aqui em Londrina o cruzamento de raças, que é uma busca que eles fazem para produzir, seja no campo leiteiro ou no campo da carne, há um cruzamento ali e a exposição vem nesse sentido, e aí então do gado zebu em Uberaba. Que bom. E já teve a feira? Vai ter? Quando é que é?
Ela acontece em maio, já teve, né? Esse ano já teve. Na realidade acaba tendo várias feiras, né? Porque as outras raças também acabaram fincaram, né, as suas sedes aqui na região, e nós temos várias exposições durante o ano. Mas essa principal, né, que é a do gado zebu, né, que acontece todo maio, ela acontece geralmente de 1º a 10 de maio.
Certo. Quem está ligando o rádio agora, nós estamos entrevistando o senhor Mauro Sérgio de Mello, que é o presidente da Federação dos Contabilistas de Minas Gerais. Indo no campo da contabilidade, como é que o senhor vê hoje o movimento contábil? Continua aquelas mudanças constantes ou está mais calmo?
Não, muda muito, né? Nossa legislação, ela muda a cada minuto, né? Nós podemos dizer assim. E nós, né, hoje, através da Federação dos Contabilistas e através da FECOMBRAS, né? Quero agradecer e dar um abraço aí para o nosso amigo e irmão presidente Tadeu Oneda. Nós estamos com uma representatividade muito boa em todo o país, né? Nós conseguimos unir as 7 federações de contabilistas que nós temos no nosso país, e nós estamos buscando, né? A gente sempre busca melhores condições de trabalho para os contabilistas. Então nós representamos aí mais de 500 mil contabilistas em todo o país, e a gente está sempre atento, né, às mudanças, aos problemas que são enfrentados pelos contabilistas. Porque nós estamos na ponta, né, do negócio, eu tenho empresa contábil, né, então a gente sabe das dificuldades que a gente encontra e que o profissional encontra. E a gente está aí justamente para poder melhorar, né, essa prestação de serviços que a gente oferece aos empresários.
Pela sua experiência, hoje nós temos lucro presumido, real e pelo simples. Tem algo mais para modernizar isso aí? Vamos ficar nessas 3 categorias? Como é que o senhor vê que poderia ser esse trabalho aí a nível contábil?
Eu sou defensor que o país deveria criar um imposto único, né? A nossa carga tributária, ela é muito grande, muito pesada. Eu brinco que o maior sócio que o empresário tem é o governo. Eu acho que se nós tivéssemos um país sério, né, sem tantos desvios como a gente vê por aí, a gente teria condição de ter uma alíquota única de imposto. Eu acho que toda empresa pagaria imposto feliz, né, pagaria contente, não teria o que a gente tem hoje, tanta sonegação, né? Vamos dizer a palavra correta. Existe muita sonegação. Por que existe sonegação? Porque o governo não faz o que ele propõe. Né? Nós pagamos impostos para ter segurança, para ter educação, para ter saúde, e a gente não tem. Nós pagamos os nossos impostos para isso e temos que contratar tudo isso de maneira particular, né? Porque o governo não oferece isso para nós. Como funciona nos Estados Unidos, né? Eu tenho um filho que mora em Los Angeles, e lá é diferente, lá o governo faz as coisas, né? Então eles cobram imposto, mas dá um retorno pro contribuinte. Infelizmente no Brasil nós não temos isso. Eu acho que se hoje, vamos fazer uma conta básica aqui. Você imagina se hoje uma empresa do Simples Nacional, que mais de 95% das empresas do nosso país é do Simples Nacional, pagasse, vamos pôr uma alíquota fechada, 10% de imposto sobre as suas vendas. Todas as empresas iriam pagar tranquilamente. Eu acredito que o país dobraria a sua arrecadação, não teria sonegação e todos viviam em paz. E não teria essa guerra, essa bagunça que a gente tem, né? Cada estado tem sua legislação de ICMS, essa briga de ISS, onde o imposto é devido ou não, se é na sede do prestador ou do tomador. Então eu acho que facilitaria muito para a gente, né, trabalhar e desenvolver o nosso trabalho.
Entendo. E a sua experiência de internacional, o filho que repassa. E isso em Los Angeles também, será que é no... Porque com 50 estados que tem ali os Estados Unidos, não é? Será que é a mesma legislação em termos de imposto?
Eu não sei muito bem, assim, não entendo muito bem, porque eu nunca estudei, né, e nunca olhei a legislação dos Estados Unidos definitiva. Mas lá, pelo que eu sei e pelo que eu entendo, é o seguinte: você paga, né, uma compra que você faz, me parece que automaticamente aquele dinheiro já é disponível, já é disposto para a conta do governo, entendeu? Do imposto que é devido daquela mercadoria. Então, é uma conta fácil da gente fazer. Se a gente fizesse isso aqui, né? Vamos falar que você fosse do supermercado. Você passava lá a sua compra, automaticamente, na hora que você fizesse o pagamento, já sairia a parte do governo e já sairia a parte da empresa, né? Isso simplificaria muito para nós todos.
E aqui tem uma série de isenções, outro tem um percentual, outro, né, presidente? Depois cabe a vocês a distribuição disso aí, não é?
Justamente, né? Onde dificulta muito, né?
Certo, além de que cada estado hoje ficou aplicando um percentual no ICMS, e que confusão que deu aí no combustível, né, para chegar a um acordo.
Verdade. Por isso, né, que os nossos produtos estão tão caros hoje. A gente tem alíquotas muito altas, né, dependendo do produto. Cigarro, né, produtos que a gente fala que não fazem parte da cesta básica, são os mais tributados. Então, a gente tem essa dificuldade de trabalhar, porque é muito difícil a gente entender a legislação de todos os estados, né? Muitas das vezes, o contabilista passa batido em um imposto, porque a gente não consegue acompanhar dessa forma, de tanta mudança que tem na legislação de um estado para outro.
E por outro lado, o governo envolvendo o profissional da contabilidade na responsabilidade disso, né?
Justamente. Eu falo que o governo hoje fez do profissional da contabilidade o seu fiscal, entendeu? Os órgãos cada vez mais diminuindo, né, funcionários, diminuindo mais os servidores e colocando mais obrigações para as empresas. Nós temos muitas obrigações acessórias que, ao meu ver, já deveriam ser extintas, né? Porque nós temos muito retrabalho. Com a entrada do E-Social, por exemplo, só para você ter uma noção, muitas obrigações acessórias que a gente tem, que é a DIRF, né, que é a informação lá das retenções de imposto de renda, que depende todo contribuinte depende para fazer seu imposto de renda, isso já deveria ter sido extinto, porque o governo tem essas informações, né? As escriturações fiscais e contábil digital já dá base para o governo, para ele poder pegar tudo isso que ele quer. E o governo cada vez mais apertando as empresas, né? Cada vez mais apertando a sonegação, e fica difícil, né, para a gente trabalhar com essa briga. E a gente entende que a parte social é muito importante, né? Eu sou a favor de que tenha que trabalhar, né, honestamente, que as empresas têm que pagar seus impostos. mas desde que, né, nós tenhamos o retorno que é esperado aí, que eu disse, né, com segurança, com saúde e educação.
Perfeito. E, presidente, mesclando essa dificuldade aí no trabalho que o governo federal impõe, não é só o governo federal, né? Volta e meia vem o estadual e municipal também mandando umas regras novas, né?
Sim, está sempre mudando, né? E o bom é que a gente mantém aí sempre um canal com esse pessoal, né? Ontem mesmo aqui em Uberaba nós tivemos a presença do delegado da Receita Federal no sindicato, onde a gente estava falando desses problemas, né, que a gente enfrenta no dia a dia. E hoje, os órgãos de fiscalização, eles mudaram a sua atuação. Antigamente, você chegava para o empresário e falava para ele que teria que ir na Receita Federal resolver um problema, a pessoa tinha medo, né? Porque a Receita Federal, Estadual, né, a própria Prefeitura, antigamente era aqueles órgãos vistos como fiscalizadores, assim, para pegar o empresário mesmo, né? E hoje mudou muito, hoje eles fazem a fiscalização preventiva, né? Porque eles têm tudo na mão deles, está tudo lá no computador, hoje não precisa mais, o fiscal está presente, né, na empresa, lá da casa dele. Eles trabalham em home office, a maioria deles, e essa pandemia veio para mudar isso, né, mudar essa história. A gente descobriu que em casa a gente pode fazer muita coisa, e o trabalho em casa, ele rende muito mais, né? Eu fui chefe de fiscalização aqui da prefeitura por um período, no mandato passado do nosso prefeito, e eu ajudei muito a prefeitura, né, poder mudar as suas leis, né, os seus decretos, para poder facilitar. É muito burocrático, quem está lá, né, na prefeitura, funcionário público, ele não entende o que a gente passa aqui no dia a dia, na execução do nosso serviço. E a gente tem que ter essa sapiência, né? Poder entrar nesses órgãos e ajudar eles a fazer a legislação deles de acordo com a realidade que a gente vive no dia a dia. Então isso é muito bom.
E pela sua experiência no serviço público, como é que o senhor vê aí a contabilidade pública? Porque diz que ela é parecida, mas não é igual. A contabilidade do serviço público com da iniciativa privada.
Isso, é diferente, né, a forma de contabilizar, né, a ciência contábil em si, ela é bem diferente, né, não é a contabilidade normal que a gente está acostumado aí das empresas no dia a dia. Mas é tranquilo, né, eu entrei na prefeitura, fui convidado até por um ex-professor meu, que era secretário de Fazenda, me levou para a Secretaria de Fazenda de Uberaba, e foram 3 anos e meio que eu tive lá. Foi uma experiência muito boa. Eu acho que a gente consegue, né, conciliar as duas partes, né, trabalhando na iniciativa pública e na iniciativa privada. E isso só tem a ganhar os empresários, né, os contribuintes, porque a gente está lá, né, eu, por exemplo, estive lá representando o sindicato, foi uma indicação do sindicato, foi um cargo do sindicato, nós apoiamos o prefeito, né, que estava na gestão anterior, e aí ele nos contemplou com essa. Então nós estamos obrigando aí a União das Federações Contábeis, né, FECOMBRAS, para poder colocar um contador no Comitê Gestor do Simples Nacional, para poder facilitar, porque de simples não tem nada, né? Eles falam que é Simples Nacional, criou essa modalidade de tributação para facilitar a vida do empresário, mas cada dia está ficando pior de trabalhar, de simples não tem nada aí.
E agora parece que aquele técnico, Silas Santiago, que era o coordenador, também parece que foi para o SEBRAE para dificultar um pouco mais, depois que a pessoa fica anos no setor que poderia ajudar aí a fazer isso que o presidente está falando, sugerindo, aí muda também as pessoas, daqui a pouco começa tudo outra vez,
É verdade. Vai mudando, né? Os governos vão mudando, as pessoas vão mudando, e acaba que dificultando, né? As pessoas boas que estão lá, os servidores que estão lá, que realmente entendem, não fica para sempre, né? Então a gente tem sempre essas mudanças aí.
É, comunico aos ouvintes da Rádio Fecopar que essa entrevista com o presidente Mauro Sérgio de Melo, que é o presidente da Federação dos Contabilistas de Minas Gerais, vai ficar gravada e também ali no, como podcast na Rádio Fecopar e também no site da Fecopar, para que alguém que queira depois ouvir novamente, ver o que é que o presidente está nos trazendo, possa ter acesso. Presidente Mauro, como é que o senhor vê hoje, o senhor que é uma liderança aí no meio sindical, com a federação, quantos sindicatos o senhor tem aí agregado à sua federação?
Em Minas Gerais nós temos 28 sindicatos, né? E 5 associações de contabilistas.
Ah, o senhor também agregou as associações aí à federação, é?
Sim, sim, nós damos apoio às associações também, né? Porque a federação, basicamente, ela é formada, né, para o pessoal aí, os ouvintes que não entendem, a federação, ela é formada, composta pelos presidentes dos sindicatos, né? Então nós temos aí, por exemplo, Minas Gerais, citando como exemplo, nós temos 28 sindicatos. São os sindicatos, são os presidentes dos sindicatos ou seus representantes que faz a votação aí para a formação, né, da diretoria da Federação dos Contabilistas do caso. Então nós temos um número, né, bem reduzido assim de representatividade, porque são presidentes que podem votar. E nós agregamos também, né, porque nós trabalhamos pela classe. A federação, ela não tem associado. O estado de Minas Gerais tem hoje quase 60 mil contabilistas inscritos, né, no CRCMG, e nós representamos todos eles, né? Então é uma gama, né, bem grande. Minas Gerais hoje é o segundo estado do país com maior quantidade de profissionais, perdendo só para o estado de São Paulo, e a gente está aí sempre trabalhando em prol aos nossos, né, filiados.
E como é que o senhor, como presidente da federação, o senhor vislumbra aí o que fazer para que cada sindicato tenha seus recursos, possa tocar aí o trabalho mediante essa queda na receita que houve para os sindicatos? Como é que o senhor está compensando isso?
Olha, a nossa categoria, ela é uma categoria muito diferenciada, né? Os nossos sindicatos nunca dependeu de contribuição sindical. As pessoas, né, muitas das vezes taxam a gente por ser sindicalista, por trabalhar pela categoria, mas nós somos uma categoria diferenciada, né? Os contabilistas, por exemplo, o sindicato dos contabilistas, ele representa os profissionais liberais, né, que são os profissionais com inscrição no CRC, né, que estão aí ativos no mercado. Então nós nunca dependemos da contribuição sindical, nós sempre fomos tivemos a nossa sustentabilidade. E a maioria das federações, elas dependem dos sindicatos, né, para poder se manter. E a Federação de Minas, né, a Federação do Paraná, a Federação do Rio Grande do Sul, a Federação de Santa Catarina, nós somos diferenciados, né, parabenizando esses presidentes todos que estão aí nos mandatos, porque nós, as federações, nós invertemos o papel. Hoje somos nós que ajudamos os sindicatos, né? Nós temos convênios, temos parcerias, onde a gente consegue levar ajuda a esses sindicatos. E hoje, basicamente, o que o sindicato vive? Ele vive de prestação de serviço, né, que é a realização de cursos. Nós temos aí a educação continuada, né, que o CFC impõe a todos os profissionais. Então nós temos essa prestação de serviço como base, né, que é onde a gente alavanca as nossas receitas. E também, né, vem aí as receitas de certificado digital, de planos de Unimed, né, onde a gente tem os repasses que essas empresas acabam fazendo para nós. E é onde a federação sobrevive e onde a gente ajuda os sindicatos a sobreviverem.
Certo. E no Paraná, a movimentação agora no campo esportivo é o Jocopar 2022, que há 2 anos não se realiza aqui em nosso estado. Aí também em Minas tem os Jogos dos Contabilistas Mineiros?
Temos sim, né? Nós temos o nosso EICOM, que é o Encontro dos Contabilistas, E também estamos aí há 2, 3 anos parados também, e retomando, né, agora os nossos jogos. O ano que vem está sendo organizado os jogos nacionais, né? Nós temos também aí, organizado pelas federações, nós já estamos tendo reuniões para poder voltar essas atividades, porque é um final de semana maravilhoso que a gente passa junto, né? A gente vive o dia a dia com os profissionais, com os problemas que a gente vive, mas é muito bom também esse momento de descontração que a gente acaba vivendo quando a gente realiza esses eventos.
Na semana passada nós entrevistamos aqui o presidente da Goberto de São Paulo, e ele nos dizia que vai ser em Recife o Jocobrás.
Isso, vai ser em Recife, né? Já está sendo organizado para o ano que vem. E vamos estar lá presente, né? Vamos mandar uma equipe de Minas Gerais representando lá o nosso estado, a nossa federação.
Perfeito. Hoje, a Fecombrás, como é que está o assento a nível nacional da Fecombrás? Porque o governo só muda se alguém levar as dificuldades, como o senhor está apontando aqui. Como é que é feito? Existe um encontro de lideranças, né, que se reúne em Brasília para tentar cada vez mais tirar tanta burocracia aí no mundo contábil? Ou no controle contábil que o governo faz?
Tem sim, né? Nós, por exemplo, a Fecombrás, né, nós vamos ter agora a nossa próxima reunião dia 23 de julho aí em Florianópolis, né, onde a gente vai reunir todos os presidentes das federações. E a gente está sempre, né, em contato aí com o CFC, com os próprios CRCs, né, estaduais, com as representatividades das empresas, né, que hoje é o Sinesc Contábil aqui em Minas Gerais, o Sescom na maioria do país. Então a gente está sempre unido, né, para poder ganhar o nosso espaço e participar aí dessas mudanças que o governo faz, né? Como eu disse para você, muitas das vezes eles tomam, né, as decisões deles lá sem entender realmente como que acontece aqui na ponta com as empresas.
Eu observo que os secretários de fazenda dos estados, eles se reúnem sempre e nunca chega num consenso, evidentemente cada um puxando para o seu estado aí a arrecadação, e os senhores poderiam unificar isso aí, não é? Porque representa os profissionais da contabilidade do Brasil todo. Eu acredito que seria bem ouvido aí as propostas dos senhores. Acredita que isso vai acontecer?
Não, eles já ouvem, né? O estado de Minas Gerais, por exemplo, o nosso secretário de Fazenda me procurou há 1 ano e meio atrás, mais ou menos. Eles estão com o projeto de diminuir, né, as sedes que eles têm no estado, né? As agências, as secretarias. E eu fui bem claro com eles que sou a favor, né? Eu acho que a modernidade veio para mudar, mas que eles têm que dar condição para a gente trabalhar, né? Nós ainda dependemos muitas coisas, a gente depende de ir presencialmente na Secretaria de Estado da Fazenda, né, para resolver os problemas dos clientes, dos contribuintes. E eu falo o seguinte, eu sou a favor, sim, desde que vocês deem condição, né? Porque em Uberaba, em Minas Gerais, nós temos o nosso CIAR aqui, que falha muito, né? Não é um sistema muito confiável. E eu falei para eles, nós fizemos até uma audiência pública na Assembleia Legislativa, onde eu fui participar, aqui em Belo Horizonte, e eu disse, falou, ó, vocês têm meu apoio para reduzir, para enxugar a máquina pública. Esse é o caminho. Mas antes disso, vocês têm que dar condição de trabalho para nós, porque hoje não tem condição. Vocês têm que primeiro estruturar, né, eletronicamente, para poder atender a gente. A Receita Federal já faz isso muito bem, mas tem as falhas dela, né, com o ECAC, que tem vários serviços que a gente hoje pode fazer tudo eletronicamente. Certificado digital veio para poder melhorar isso e ajudar a gente a fazer isso, né? Mas tem muitas falhas ainda que eles precisam consertar para a gente poder chegar, né, num ponto que a gente não dependa tanto de ir presencialmente num órgão público.
A questão da rede SIM ajudou bastante. Esse anexo 2 que hoje a Receita implantou para fazer o certificado, trouxe agora os condomínios para o anexo 2 também, que antes tinha um monte de papel, estatuto, ata de posse, quem que é o presidente de um condomínio e por aí vai. O síndico responsável está no DBE, isso só para fazer um certificado, hein?
Mudou muito, né? A Rede SIM veio para poder integrar todas as juntas comerciais, né? Hoje, para você ter uma noção, antigamente você tinha uma sede aí, né, no Paraná, e ia abrir uma filial aqui em Minas Gerais, você tinha que fazer um registro aí no Paraná. Depois que você fazia o registro aí do Paraná da criação dessa filial, você teria que fazer novamente um registro aqui em Minas Gerais. E hoje isso mudou, hoje em dia é um registro só, né? E a gente consegue fazer aí todo o processo eletrônico, né? A nossa prefeitura aqui de Uberaba está bem engajada, eu acho que é uma das primeiras prefeituras que está fazendo o processo, que hoje a gente vai conseguir fazer tudo pelo processo, né, digital que a gente faz na Junta, na Receita, no Estado, que hoje já é sincronizado, e a nossa prefeitura também está trabalhando para isso, para a gente poder ter um registro só. Porque é muita, muita, muita burocracia, né? A gente faz o registro aí na Junta Comercial, hoje consegue fazer a Receita Federal, Estado junto, e depois você tem que ir para a prefeitura para poder fazer o alvará, pedir o alvará. Né? E Uberaba, nós temos uma central de ISS, né, que é uma empresa terceirizada do ISS da cidade, e a gente tinha também, além de fazer o registro, né, na prefeitura, o alvará na prefeitura, depois de fazer o cadastro nessa central. E agora a gente está conseguindo fazer tudo num processo só. Então isso vem só para ajudar, né, a execução do nosso trabalho.
Que bom, olha que poderia ser aí a unificação nacional, né? Das três instâncias, municipal, estadual e federal. Parabéns aí por esse trabalho e esse entendimento aí para chegar nisso.
Obrigado, verdade.
Presidente Mauro, a tal da LGPD, como é que o senhor entende ela?
Olha, a gente, né, tem que preocupar com a proteção dos dados, né, dos nossos clientes. A gente não pode, né, ficar brincando aí com...
Alô, presidente, houve um corte aqui na sua transmissão. Estou aguardando aqui o retorno do sinal. Presidente Mauro, estamos vendo aqui que se tem alguma... Estávamos falando com o presidente Mauro Sérgio de Mello. Restabelecida a linha, presidente? Ainda não. Caiu o sinal, vamos refazer a ligação, porque é importante aí que nós escutemos o presidente. Estamos entrevistando através da Rádio Fecopar o presidente da Federação dos Contabilistas de Minas Gerais, o senhor Mauro Sérgio de Mello. Agora estamos fazendo a ligação, presidente. Não fechou a ligação. Está caindo aí na caixa postal. São 10 horas e 52 minutos. Você ouve a Rádio Fecopar, que entrevista todas as quintas-feiras um profissional gabaritado e da área contábil para contar sua experiência, nos ensinar. Estamos vendo aqui, ainda se tem... Estamos voltando aqui a ligação, mas ainda não está fechando. Alô, presidente? Infelizmente, perdemos contato com Minas Gerais, mas queremos agradecer ao presidente Mauro Sérgio de Mello, que falava agora há pouco, ia trazer as suas considerações sobre a LGPD, e houve a queda no sinal. Agradecemos a participação, um trabalho que é feito com muitas mãos ajudando, jornalista Gabriela Rodrigues, presidente Paulino e toda a diretoria da FECOPAR. Vamos ver se... Alô, presidente?
Oi, caiu a ligação, né?
Caiu. Estava fazendo aqui já a sua mensagem final, mas que bom que o senhor chegou. Voltando na LGPD, o senhor dizia que é uma preocupação que todos têm com os dados?
Corretamente. Hoje, né, a gente tem que preservar os dados dos nossos clientes, né? Tem uma legislação específica do nosso país que determina isso. E a gente tem que seguir. A gente está trabalhando, né, muito para poder manter esse sigilo. A gente tem muito problema assim, com o cliente, muitas das vezes, clientes em potencial, né? Ele fala que não quer ter contador que tenha a contabilidade de um concorrente dele, né? E hoje nós ganhamos essa força aí da lei de proteção de dados, né? Que a gente já tinha, né? Automaticamente a gente já tinha, porque nós como profissionais não podemos ficar, né, falando aí das questões administrativas, né, as estratégias dos empresas. Então é uma preocupação tanto nossa como prestador de serviço, quanto dos nossos clientes, né? Isso veio para poder legalizar isso no país. Então é muito importante que a gente tenha a responsabilidade, né, porque nós temos toda a vida da empresa, né? Nós sabemos tudo sobre a empresa. Eu brinco que o empresário jamais pode mentir para o seu contador e para o seu advogado, né? Que a gente sabe tudo o que acontece na sua empresa. Então, é uma lei muito importante que veio só para poder proteger todos nós e proteger os nossos clientes.
E a LGPD, se eu tiver que soltar aí uma multa, vem por qual órgão? O senhor poderia dizer? A LGPD é do Ministério da Economia, da Receita Federal, do Ministério da Justiça. Qual será que é o coordenador, se tiver que multar? Por onde que sai aí alguma autuação?
Eu não sei ao certo, né, quem que é, qual que é o órgão que regulamenta ela. Mas eu acredito que é o Ministério da Economia, né?
Certo. Não, me deu agora um estalo que nós falamos sempre da LGPD, né, que tem que ter...
E nunca preocupou de saber quem que é o gestor dela, né?
O bom é sinal que não está multando ainda, né, presidente? Que era para ser agosto do ano passado, teve a pandemia, prorrogou um pouco e tomara que vá também se prorrogar mais um pouco aí para não onerar nem os contabilistas e nem os nossos empresários, né?
Verdade. Não, mas eu acho, né, que nós temos que cumprir as legislações, né? Isso é importante para nós, isso é muito bom, eu sempre apoio a fiscalização, porque ela em si, ele tem que fazer o trabalho deles, né? E a gente como profissional e até pela parte social, né, que a gente tem que fazer pelo nosso país, eu acho que a gente tem que seguir sim, né, as legislações. E não sou contra, né, as punições, porque se há punição é porque está tendo, né, alguma irregularidade. E eu sou bem favorável a isso, né? Sou opto pela justiça, como eu disse, né? Eu disse que a gente tem que seguir a legislação, mas o país também, né? Os nossos governantes têm que seguir o que é determinado na legislação, né? Qual que é o fim do nosso imposto? Qual que é o fim do que a gente tanto paga de carga tributária aí? Né? Seria dar um retorno para nós, né, com o que a gente precisa para sobreviver no dia a dia. Então, esse é o meu pensamento, essa aí é a minha linha de pensar.
Presidente Mauro Sérgio de Mello, queremos agradecer a gentileza de estar conosco aqui nesta manhã de quinta-feira, aqui na fala do presidente, desejar para o senhor um bom trabalho em Minas Gerais e, quando vir ao Paraná, estamos aqui à disposição. Se tiver alguma informação que precise passar a nível nacional, a Rádio FECOPAR se coloca à disposição. Um abraço da Gabriela Rodrigues, a nossa jornalista. Também um abraço do presidente Paulino e de toda a diretoria da FECOPAR por sua gentileza em estar conosco nesta manhã.
Obrigado, né? Estamos sempre à disposição de vocês também. Um abraço aí ao meu amigo Paulino, que eu vou encontrar dia 23 de julho agora em Florianópolis, e a toda a equipe aí da FECOPAR. Um abraço para você também e obrigado pela oportunidade.
Obrigado. Conversamos assim com o presidente da Federação dos Contabilistas de Minas Gerais, o presidente que com muita experiência colocou aí os fatos que são necessários entrar em discussão, e o presidente Mauro está aí também informando dessa próxima reunião das federações em Florianópolis. Um abraço da